Seja bem-vindo à Biblioteca de, um programa de Filipa Martins e Rui Conceiro aqui na Renascença. Cá estamos para receber um grande leitor, um convidado que vem à rádio para lhe falar daquilo que gosta de ler e para lhe sugerir um livro em particular. Deixe-se ficar, mais para a frente vamos até ouvir o nosso convidado ler na rádio excertos desse livro.
Hoje entramos na biblioteca de um conselheiro de Estado. Foi preso pela PIDE com apenas 16 anos e pouco depois recebeu o prémio Dom Dinis, destinado aos melhores alunos. É doutorado em Economia, professor catedrático e autor de mais de 20 livros. Foi deputado à Assembleia da República em consecutivas legislaturas, candidato a primeiro-ministro e a presidente da República e fundador do Bloco de Esquerda. Mas está hoje aqui como leitor. Recebemos Francisco Louçã, seja muito bem-vindo.
Boa noite, Filipe. Boa noite, Rui.
Bem-vindo, Francisco Louçã. Obrigado por vir à Renascença falar de livros. Sei que gosta muito de cinema, sei que gosta de viajar e de comer bem. E os livros são também uma fonte de prazer ou, sobretudo, de informação?
Não sei se pode distinguir as duas coisas. São uma fonte de cultura e de aprendizagem. Os livros são, para mim, o instrumento fundamental. Não havia televisão em casa dos meus pais durante a minha infância e juventude, mas havia livros, e havia muitos livros. E, portanto, eu habituei-me a ler, habituei-me a que essa fosse a forma mais normal de aprendizagem, não só pela escola, porque isso, enfim, aí tem que ser, ou era assim, pelo menos, mas porque é a fonte do gosto por conhecer a aventura, por conhecer a imaginação, por conhecer a literatura. Os romances que eu fui conhecendo ao longo do tempo fizeram, em grande medida, esse meu gosto. E só lamento não ter tido ainda mais tempo para eles.
Quais foram os autores que, de alguma maneira, marcaram o seu pensamento e a sua aproximação à literatura?
Essas são as perguntas que eu temo sempre. Desde que não me faça a pergunta qual é o livro mais importante para mim, porque esse livro eu ainda não o li, provavelmente. Eu, em miúdo, li muitas coisas diferentes, desde livros de aventuras, ou o Victor Hugo, ou o D'Artagnan, ou o Romain Rolland, li muitas coisas variadas. Agora, nos últimos anos da minha passagem pelo ensino secundário, fui descobrindo os autores russos, fui lendo Dostoiévski, ou Tolstói, ou alguns desses grandes escritores que nos foram marcando, mesmo alguns escritores menores, o Gogol, alguns outros, e fui depois descobrindo a literatura portuguesa, do Eça de Queiroz, naturalmente, ao Camilo Castelo Branco, enfim, do folhetim até ao grande romance, que foi pontuando aquela viragem do século em que tanta literatura foi marcante. Outros só os descobri muito mais tarde. José Saramago, Lobo Antunes, tudo isso em grande medida são as descobertas já do tempo da democracia, não é? do nosso tempo mais recente.
Estamos habituados a vê-lo sugerir livros na televisão, pelo que o desafio que lhe lançamos não é propriamente uma novidade para si. Que livro sugere aos nossos ouvintes, Francisco Louçã, e porquê é que ele merece leitura, no seu entender?
É também uma tarefa difícil fazer uma sugestão de um livro. Há muitas coisas que têm sido publicadas na literatura portuguesa ou em língua portuguesa ou na literatura traduzida, na grande literatura. Agora tem lá em cima da mesa o Paulo Auster, o 4321. Só li ainda as primeiras páginas, mas é um autor de referência e é uma obra que ele levou 10 anos a fazer, portanto tenho uma grande expectativa sobre isso. Mas o livro que eu escolhi recomendar é um livro que tem alguns anos, não muitos, que é As Benevolentes, de Jonathan Little. Porque creio que é no século XXI o equivalente, enfim, nos anos anteriores à Guerra e Paz, em alguma medida, num tempo diferente, de uma guerra diferente, de um mundo muito diferente, mas que é a encarnação da violência e, em certa medida, pelo personagem que o Jonathan Little escolhe, que é um oficial do exército nazi, em vários cenários de guerra durante as operações militares da Segunda Guerra Mundial e logo a seguir. Ele quer representá-lo como a encarnação da banalidade do mal. e essa banalidade é tremenda. É, exprime o sentimento da guerra como destruição total e da desumanização total da humanidade como uma forma de constituição de um poder industrializado, de grande dimensão, que era o da metade daquela meia-noite do século, no século XX, e podemos hoje imaginar o que pode ser à escala das guerras locais que nós temos tido, da Jugoslávia, Médio Oriente, alguns outros cenários de guerra, porque reafirma sempre a grande surpresa dessa normalização do ódio.
No fundo, o que temos com este livro é uma confissão sem arrependimento.
É uma confissão orgulhosa do gosto de destruir. E se isso representa uma parte da vertigem da guerra, certamente representa, a nossa surpresa é aquela que é a interrogação sobre a história do século XX, porque é que no país mais desenvolvido da Europa, com a população mais culta da Europa, com o maior desenvolvimento industrial e económico da Europa, surge esta voragem que foi o nazismo e que foi o Holocausto e a perseguição de seres humanos, com esta particularidade que a destruição tinha que passar por retirar o caráter humano às vítimas para as tornar totalmente instrumentais desta demonstração e da exibição do poder.
Francisco Louçã, convido então a ler um primeiro excerto destas Benevolentes de Jonathan Little.
O que fiz, fi-lo com pleno conhecimento de causa, pensando que se tratava do meu dever e que era necessário fazê-lo, por desagradável e infeliz que fosse. A guerra total é também isto. O civil é qualquer coisa que já não existe. E entre a criança judia gaseada ou fuzilada e a criança alemã morta pelas bombas incendiárias, não há mais do que uma diferença de meios. As duas mortes eram igualmente vãs. Nenhuma delas abreviou a guerra por um segundo que seja. Mas nos dois casos, o homem ou os homens que mataram as crianças acreditavam que fazê-lo era justo e necessário. Se se enganaram, quem devemos acusar? O que digo continua a ser verdade, ainda que se distinga artificialmente da guerra aquilo que o advogado judeu Lemkin batizou de genocídio, quando consideramos que no nosso século, pelo menos, nunca houve ainda genocídio sem guerra, que o genocídio não existe fora da guerra e, como a guerra, se trata de um fenómeno coletivo. O genocídio moderno é um processo infligido às massas, pelas massas, para as massas. É também, no caso que nos preocupa, um processo segmentado pelas exigências dos métodos industriais.
Alguns críticos literários têm dito que este livro arrisca-se a tornar-se um clássico da literatura, e uma das razões por que devemos ler clássicos é para conseguirmos interpretar o mundo atual, o mundo em que vivemos, à luz desses clássicos. Esta escolha não é indiferente aos tempos que vivemos atualmente, ou é?
Não, embora eu creio que devemos ser muito prudentes com qualquer ideia de que existe um valor instrumental da literatura ou da cultura. A sua força universal ultrapassa a capacidade de comunicação de uma grelha de leitura em cada um dos momentos. E por isso mesmo é que é universal, como bem disse. E, portanto, não creio que a interpretação do Vox ou do Bolsonaro ou do Trump esteja inscrita na tragédia da Ucrânia, da União Soviética, ocupada pelas forças nazis ou dos campos de concentração na Polónia ou noutros lugares. Há uma dimensão particular das bifurcações tremendas que a história impõe, em que há sempre escolha. E, portanto, nesse momento havia escolha como há hoje, e qualquer visão tremenda de que nós caminhamos sempre num destino da história, como uma transcendência fatal para aniquilar a humanidade pelo seu próprio mal, isso não é verdade. Também é certo que no sono da razão nascem os monstros, não é? Como aquele célebre título de um desenho do Goya a propósito de massacres em Espanha. E, portanto, nisso pode haver algo que a cultura nos diz, que é o risco do sono da razão e da aceitação de dessa violência inaugural, estrutural, que vai fazendo as guerras e vai fazendo os confrontos. Por isso, sim, eu creio que este livro, As Manovolentes, Nome de umas Deusas, é ele próprio um clássico fundamental, e acho que o devemos ler como tal.
Monumental é apenas um dos adjetivos usados para caracterizar este livro, que fez do autor um autor premiado logo ao primeiro romance. Como ideia final, porque estamos quase a terminar, Francisco Louçã, o que é imperdível neste livro, As Benevolentes?
Sim, é um livro monumental, porque não só pelo cuidado histórico detalhadíssimo que o autor utilizou, ou seja, ele foi descrever os movimentos de corpos específicos do exército e de cenários de guerra com grande preocupação de realismo, mas sobretudo porque ele nos conta aquilo que um filme sobre a guerra raramente nos pode contar, que é o cheiro do desespero, a desagregação das cidades, os prédios que desabam, a criança que chora, as famílias que fogem, a violência sobre as vítimas indefesas, a forma como se industrializa a morte, o sacrifício e a perseguição num campo de concentração. E isso é o que é único neste livro, havendo tantos outros livros sobre guerra. Creio que é isso que nós podemos ler nesta obra.
Terminamos com uma última leitura de Francisco Louçã. Obrigada mais uma vez por ter vindo à rádio falar de livros e sugerir uma leitura aos nossos ouvintes. Francisco Louçã recomenda As Benevolentes, de Jonathan Little, disponível numa edição da Dom Quixote. Estamos de volta para a semana. Volte também e até lá encontre-nos em rr.sapo.pt, em podcast ou no Spotify.
Porque na Biblioteca de levamos a sério o ditado Diz-me o que lês e dir-me-ás quem és. Até para a semana.
Afirmar que eu não era típico não quer dizer nada. Vivia, tinha um passado pesado e oneroso, mas acontece que seja assim e geria-o à minha maneira. Depois veio a guerra, eu estava a servir e dei por mim no meio de coisas atrozes, de atrocidades. Não mudara, continuava a ser o mesmo homem. Os meus problemas não estavam resolvidos, ainda que a guerra me tenha posto novos problemas, ainda que esses horrores me tenham transformado. Há homens para os quais a guerra, ou até mesmo o assassínio, são uma solução, mas eu não sou desse número. Para mim, como para a maior parte das outras pessoas, a guerra e o assassínio são uma questão sem resposta. Porque quando gritamos na noite, ninguém responde. E uma coisa traz consigo a outra. Comecei no quadro do serviço, depois, sob a pressão dos acontecimentos, excedi esse quadro. Mas tudo está ligado, estreitamente, intimamente ligado. Dizer que se não tivesse havido a guerra, eu teria chegado igualmente aos mesmos extremos, é impossível. Talvez acontecesse, mas talvez não. Talvez eu tivesse descoberto outra solução. Não se pode saber. Eckhart escreveu: um anjo no inferno voa na sua própria pequena nuvem de paraíso. Sempre entendi que a inversa devia ser também verdadeira, que um demónio no paraíso voaria no interior da sua própria pequena nuvem de inferno.